Estamos aqui no Tratado de Yomá, na página 75, Amud Beit, na última linha, em Rei Amud Beit. Estamos falando sobre o man, aquele pão que caía do céu. Fala agora, Davar Acher, uma outra explicação no passu que a gente estudou antes. Lechem abirim achalish, lechem, o pão de pessoas fortes, de pessoas valentes, comeu uma pessoa, que quer dizer, fala agora, Zei Yeshua, quem é essa pessoa que comeu o pão dos valentes, que é o man? É Yeshua, Shiarad do man keneged kol Yisrael, que caiu para ele o man, a mesma quantidade que caiu para todo o povo de Israel. Ou seja, quando Yeshua, quando Moshe subiu no monte de Sinai para receber a Torá, Yeshua ele ficou bem perto do monte, separado de todo o povo. Então fala agora que quando ele estava separado de todo o povo, ele recebeu a quantidade de man equivalente à quantidade que o povo inteiro recebeu. Agora vai estudar de onde que a gente aprende com a palavra Ish. Uma pessoa que está se referindo a Yeshua. Ktiva, a gente está escrito nesse pasuk Ish. Ktiva, também está escrito num outro pasuk. Kach lecha et Yeshua binun, Ish asher ruach bo. Quando Hashem falou para pegar Yeshua, para ele ser o próximo líder do povo de Israel, está escrito: pegue Yeshua, o filho de Nun. Uma pessoa que ele tem dentro dele o ruach, ou seja, ele é uma pessoa que vai entender o povo. Então lá também o pasuk se refere a Yeshua com a palavra Ish. Pergunta a Gmará, Veima Moshe. Talvez o pasuk aqui, Lechem Abirim Achal Ish, está se referindo a Moshe, Dechtiv, que a palavra Ish também se refere, está escrita na Torá relacionada a Moshe. Como está escrito, Vaish Moshe Anav Meod, que o homem, o Moshe, era uma pessoa muito humilde. Você vê que a palavra Ish está se referindo a Moshe. Fala a Gmará, não. Danin Ish, Ishme, Danin Ishme Veish. Fala a Gmará, em Yeshua está escrita própria palavra Ish, em Moshe não está escrito a palavra Ish, está escrito Ve-ha-ish, e a pessoa. Então, já que é uma palavra um pouco diferente, a gente já usa a palavra que é igual, Ish-ish, que está se referindo a Yeshua. Fala aí, Marash. A luta me dava entre Rabi Shimon ben Yochai. Os alunos de Rabi Shimon ben Yochai perguntaram para ele uma pergunta. Por que a Shem não jogou o pão do céu uma vez por ano? Para o ano inteiro, por que ele tinha que fazer um milagre a cada dia e dia? Malaem respondeu para eles: Emshol lachem mashal. Eu vou explicar isso para vocês com um exemplo, com uma parábola. Lemada vardume, para que isso se parece? Lemada basarvadam, para um rei de carne e osso, um rei, sheyeshlo ben echad, que ele tem um filho. Passaklo mezonotav pamachat bashana, ele deu para ele o sustento dele uma vez ao ano. Então ele só vinha falar com o pai dele uma vez por ano. Amado, passar que o Mezanotav bechol yom, ele começou a dar para ele a comida dele, o sustento dele uma vez por dia. Então ele vinha suplicar e pedir para o pai dele a cada dia e dia. Então fala ele me chama Benyochai, Av Israel, também o povo de Israel. Mishresh lo arba v'chamish abanim, uma pessoa que tem uma família de 4 ou 5 filhos. Ele se preocupava e dizia: talvez o mar não vai descer amanhã e todos os meus filhos vão acabar morrendo e com fome. Então todo mundo se direcionava a Hashem e pedia e tentava se encontrar nos olhos de Hashem como uma pessoa justa e boa. Davarachel, outro motivo que o man caía a cada dia, achei o rio toque chucham, para que ele esteja quentinho. Se caía a cada dia, ele continuava quente. Davarachel, nem a ceia dele, para eles não precisarem carregar. Para um outro motivo, para que se o man caísse uma vez por ano, tinha muita coisa para carregar, assim não precisava carregar. Agora, mais uma coisa que o man vai discutir sobre o man. Para Yara, Tarfon, Rabi Shmuel, Vesquinim, Yoshvim, Vesquim, Pashataman, e estavam Rabi Tarfon, Rabi Shmuel, os outros Rahamim, sentados e discutindo a parasha do man. Rabi Elazar Amudai, ele estava sentado entre eles. Naná, Rabi Elazar Amudai se levantou e disse: Man gerad lehem leIsrael ha'gavoa shishim amá. O man que caiu para o povo de Israel, ele tinha a altura de 60 amot, ou seja, caía 60 amot, um monte de 30 metros. Amalo Rabtarfon Modai, Rabtarfon falou: Modai, o senhor de Modai, é um lugar que esse está se referindo ao Rabi Elazar, Atmatata Megavev Dvarim Mevi Aleinu. Até quando? Quanto mais você vai inventar para a gente coisas? De onde você inventou essa coisa? Amalo, então ele respondeu para ele: Rebbe, meu mestre, Mikrani Doresh. Eu aprendi isso dos psukim. Por quê? Está escrito no Pasuk, Hameshesre Amam Bilemala Gavru Amaim Vechesu Aarim. Está escrito sobre o Mabul, que quando caiu aquelas grandes tempestades, tinha água, estava 15 amot em cima aos montes. Ou seja, 7 metros e meio acima dos montes. Pergunta a Gemara, Vechi Hameshesre Amam Baemek, Hameshesre Amam Beshleila, Hameshesre Baarim. Como pode ser que em todos os lugares ele tinha a mesma altura? Tem lugares que tem montes, tem lugares que tem vales. Então se desceu 15 amot, então no monte vai ser 15 amot para cima. E no vale vai ser muito menos. Então como que a Torá se refere a todos os lugares do mundo que tinha água 15 amot para cima? Vechi, maia, shure, shure, cai. Mas será que a água estava como se fosse uma escada? Aqui um pouco alto, aqui um pouco baixo? A água ela fica no mesmo nível. E se for assim, como que a teivá navegou? Se a água não está reta em todos os lugares, como que ela subia e descia? Fala para ela, não é assim. A explicação disso é assim. Que a gente vai ler uma palavrinha que o Bach, ele acrescenta. Meikar aktiv, no começo está escrito, Nivkeu kol mayanot teumot rabá. No começo do Mabul está escrito que todas as águas de baixo, elas subiram, as águas de baixo da terra, elas subiram. Ade ashu maya beade ituria. Até que a água encobriu todo o mundo, ou seja, os montes, os vales, tudo no mesmo nível. Veadari, depois, Hameshese amami lemala gavru amayim. Depois, a água desceu de cima e encobriu o nível da água já estava... Todo o mundo inteiro já estava nivelado com a água de baixo. E aí se acrescentou mais 15 amot de água dos céus. Agora fala com ela, então você vê que uma coisa que cai do céu, cai uma quantidade que causa a ficar aqui de altura 15 amot. Fala com ela, Rieze, Midam Luba. Midat Uba ou Midat Puranut? O que a Hashem dá mais? Coisas boas ou coisas ruins? É veiomer e dá tová merubá midá puranut. A gente sabe, a gente aprende em diferentes lugares, que Hashem sempre dá a parte boa que Hashem dá pra gente, ele dá muito mais do que a parte ruim. Está escrito no Pasuk, e quando Hashem ele castiga as pessoas que fizeram a verota, ele castiga até a quarta geração. E já quando Hashem dá recompensa em mérito das coisas boas que a pessoa fez, Hashem paga até 2000 gerações. Então você vê que a midá tová, o que Hashem dá de bom, é sempre muito mais do que os castigos. Então, bebidat puranut omer, sobre a coisa má, o castigo que Hashem deu para a gente, está escrito no Pasuk, sobre o Mabul, varubot ha-shamayim niftachu, como se fossem as chaminés do céu, as janelas do céu foram abertas e de lá caiu a água. Bebida tova omer, e sobre o man que Hashem deu, que é uma coisa boa, o que está escrito? Vaitzav shechakim imad, ele ordenou o céu de cima, vedaltei shamayim patach, ele abriu as portas do céu, vayater alem man lechol, e ele jogou como chuva o man para ser comido, vedgan shamayim natan lamo, e o trigo do céu ele deu para a gente. Fala Gmará. Quantas janelas é uma porta? Arba, 4x4. Então, arei, kanshmone. Então, já que no arubota chamai niftahu, sobre o Mabul está escrito que abriram arubot duas janelas. E aqui está escrito daltei, que tinha duas portas, e cada porta são quatro janelas. Então, sai que tem 8 janelas. Por quê? Que já aqui em uma janela, em duas janelas, está escrito que tinham 15, e agora a gente tem 4, 4, então 15 vezes 4 dá 60. Se arubou duas janelas, tem 15 amot. E se a gente tem agora 4 janelas, elas vão dar 60 amot. Tânia Isi Ben Yehuda Omer, ele falou, ele tem outra explicação. Quanto man desceu para a terra? Man Shehera Adrem Lisrael, Yamid Gaber Veolé Atcherem Otokom Malchem Mizrach Marav. O Man, ele descia tanto que todos os reis do leste e oeste conseguiam ver o Man que descia para a gente. Sheneemar, como está escrito no Pasuk, Taroch lefanai shulchan, Hashem vai preparar uma mesa neged tzorenai, na frente dos meus inimigos. Ou seja, ele vai me dar de comer na frente dos meus inimigos. Aqui também, me deu o Man, na frente dos reis do leste e oeste, os meus inimigos. Amar Abaye Shmamina. A gente pode aprender desse pasuk que casa de David l'alba de'ati, o copo que David vai beber dele no futuro, quando Mashiach chegar, me'atan ve'esrim ve'chad luga, marzik. O tamanho dele é 221 lugim. Cada lugo são 6 ovos. Então, se a gente pensar, 220 lugim. Sheneemar, kosi revaya, escrito que o copo que Hashem vai dar para ele, ele tem um tamanho de levaiá, é quando uma pessoa bebe, ela se sente, ela, a sede dela passa. Mas já que está escrito que o copo dele vai ser levaiá, então, ah, entendeu que levaiá é begimatriachi. A gimatria, o valor numérico da palavra levaiá, é 221. Então, cocio, meu copo, vai ser levaiá, 221 lugim. Fala Gmará, haladamia. Como que o Rabelezer Amodai, ele aprende de Mabul em relação ao Man, é muito diferente. Atam barbaim yomi, lá desceu em 40 dias. Ahachada shaita, aqui desceu uma hora só. 40 dias dá a quantidade de 15 amot. Mas quando desce o Man, só uma hora só, está muito menos. E, de outro lado, atam lekuleama, lá as chuvas descendo no mundo inteiro. Ahachada Israel lechud, aqui sobra o povo de Israel. Então, se a gente aglomerar tudo que tinha que descer no mundo inteiro para um lugar só, tem que dar muito mais. Vem na frente do outro, vem. Você fala que não, não. Então, certamente, Rabbi Eliezer Amodai não aprendeu dessa conta que ele fez. E sim, ele aprende. Rabbi Eliezer Amodai, p'tichá, p'tichá, gamar. Ele aprende uma gzeirá shavá. Já que a palavra p'tichá está escrita sobre o mar, e a palavra p'tichá está escrita sobre o mabur, a gente aprende um do outro. Como lá era 15 amot, aqui era 60 amot. Ou seja, do mesmo jeito que lá, a cada duas janelas, tinha 15 amot, então aqui também, a cada duas janelas, tinha 15 amot. Já que a gente tem aqui 4 janelas, então sai 60. Tá bom, agora vou voltar para o que a gente estudou na Mishnah. Estava escrito na Mishnah que a gente tem vários sofrimentos que a gente tem que ter em Yom Kippur. Yom Kippur é proibido de comer, beber, se lavar, passar óleo ou qualquer creme em cima da pele, vestir os sapatos e manter relações matrimoniais. Agora a Gmará vai aprender de onde que a gente aprende que tem esses 5 ou 6 sofrimentos. Fala Gmará, Sur Bachila, Ana Hamishá Inuim, esses 5 sofrimentos, que neged mi, de onde que está na Torá, aonde que a gente aprende eles na Torá? Marafrizda, que neged e Inuim Shuvah Torá. Isso está se. Isso é que neged, isso é igual aos 5 Inuim, está escrito 5 vezes na Torá que é um Kippur a gente tem que sofrer. Então, cada sofrimento que está escrito na Torá está vendo ensinar um desses 5 sofrimentos. Aonde que a gente vê que está escrito sofrimentos 5 vezes na Torá? Fala Gmará, que está escrito no Pasuk, Ubeasor. Pasuk, e lá nesse Pasuk está escrito a palavra Inui. A mesma coisa no Veach Beasor, no Shabbat Shabbaton, no Veshabbat Shabbaton, Vaitá Lachem. Todos eles, esses 5 suquinhos, está escrita a palavra Inui sofrimento. Fala Gmará, Hanei Hamishav, Vanan Shitatra. Aqui os suquinhos a gente só tem 5. Na Mishnah está escrito 6 sofrimentos: comer, beber, se lavar, passar creme, não usar sapato e não manter relações matrimoniais. São 6. Fala Gmará, Shkiav e Chalal Achila. Beber está incluso dentro de comer. Ou seja, quando a Torá fala pra gente que a gente tem que sofrer em Kippur e não comer, então isso inclui também não beber. Fala Gmará, da onde que a gente aprende que quando a Torá fala comer, ela está se referindo também a beber? Amar Yish Lakish, que Yish Lakish nos disse, Minayin Lishkiyah Shebichlal Achila. Da onde a gente sabe que beber está incluso dentro de comer? Sheneemar, que é escrito no Pasuk, Ve'achalta lifnei Hashem Elokecha, Ma'asar degancha tiroshcha ve'itzarech. É escrito no Pasuk, você vai comer na frente de Hashem o maaser do trigo, do vinho e do óleo. Está escrito que você vai comer o maaser sheni na frente de Hashem. A gente sabe que depois que a gente separa a parte do coen do trigo, as uvas, ou duas azeitonas, do óleo. Depois a gente tem que separar uma parte para o Levi. Depois tem o Maser Sheni, que é um décimo que a gente tem que separar e levar para comer Yerushalayim. Então, a Torá se refere a comer, se refere como comer o vinho. Então a gente vê que beber está incluso em comer. Fala agora, tirosh, hamlo, tirosh, quer dizer vinho. Fecar e leva, halte, diz que não passou, que você vai comer. Fala agora, não é uma raia, não é uma prova. Talvez ele vai comer o vinho dentro de uma certa comida que chama anigro. Como Rava Shmuel nos diz, anigro, o que é anigro? Maia de silca. São as águas que a gente cozinhou dentro delas, o silca. Uma verdura chamada tarlinashi fala. Achsigron, maia de kulushal, que as águas que foi cozido dentro delas, vários tipos de verduras. Mas de todo jeito, e dentro dessa comida que eles cozinhavam essas verduras, eles colocavam um pouco de água. Então quando a pessoa come esse tipo de sopa, ele está comendo, ele não está bebendo. Então pode ser que quando a Torá se refere que você vai comer o vinho, quer dizer, você vai comer o vinho dentro dessa sopa cozida. Ela vai levar a Baryakov, ou levar a Baryakov diz, a gente aprende de outro passo. Está escrito, Venatata, Kesse, Bukhala, Shetaven, Afshecha, Babakaru, Batsonu, Vayainu, Bashecha. Escrito no Pasuk que se você tem muitas frutas ou vinho, óleo e trigo para trazer para Yerushalayim, para comer o Maser Sheni, você pode redimir eles e transformar eles em dinheiro. Você leva o dinheiro para Yerushalayim. Em Yerushalayim você compra comida para comer. Está escrito no Pasuk que você vai transferir a santidade do Maser Sheni do dinheiro para animais e também vinho. E está escrito lá no final desse Pasuk. E você vai comer isso em Yerushalayim. Então você vê que em vinho a Torá se refere como comer. E aí em Shtial, vinho é uma coisa que a gente bebe. E a Torá se refere a ele como comer. Pergunta Gmará, Mimai, de novo a mesma resposta. Então você sabe, talvez aqui também a Torá está se referindo a comer vinho dentro dessa sopa chamada anigro. Fala com ele, Sheikhar Kataf. Já que está escrito logo depois do vinho, a palavra Sheikhar, uma coisa que deixa a pessoa bêbada, midi de Meshaker, uma coisa que deixa a pessoa bêbada, e não dá comendo esse amigo, comendo essa sopa, a pessoa não fica bêbada. Então, certamente, do mesmo jeito que a palavra Sheikhar está indo sobre um líquido, a palavra Yain também está indo sobre um líquido. Fala com ele, Vedir Madveila Kili, como que você me fala que Sheikhar é uma coisa que deixa a pessoa bêbada? Tem que ser um líquido? Não é verdade. Existe um tipo de alimento que era feito de figos, que era um alimento que deixava as pessoas bêbadas. De Tânia, como a gente estudou numa braita, a chal veila keilit, uma pessoa que comeu esses figos, e chatat vajo chalav, ele bebeu mel e leite, e nichnas na migdash, ele entrou no Beit HaMikdash, a gente sabe que não pode entrar no Beit HaMikdash bêbado, chayav, ele é obrigado, ele transgrediu. A gente vê que tem comidas que faz a pessoa bêbada. Então como você pode aprender da palavra sheikhar, que está indo sobre um líquido? Fala agora, não, ela é Yalim Sheikhar Sheikhar Minazir. A gente aprende a palavra Sheikhar no Magzir HaShavad do Sheikhar que está escrito em Nazir, já que é a mesma palavra. Como que em Nazir, Yain, Afkan Yain, do mesmo jeito que em Nazir, Sheikhar é somente o vinho, porque o Nazir, que ele não pode beber o vinho, é só vinho. Ele pode comer Dveilah Kiilit. Então, do mesmo jeito que lá a gente está se referindo vinho líquido, aqui também não passou, que de uma certa maneira a gente está se referindo sobre o vinho líquido. E a Torá se refere a ele como comer, ver a chalta. Então a gente vê que estiar, a bebida, está inclusa dentro da achilá de comer. Quando a Torá se fala não comer, a Torá inclui dentro disso não beber. Por isso que, mesmo que está escrito cinco inuim, cinco sofrimentos você tem que ter em Yom Kippur, está incluso dentro do sofrimento que se refere a comer, está incluso dentro dele o bebê. Agora fala com ele, Tirosh Hamraum, você me disse que a palavra Tirosh quer dizer vinho, Vatania, estudei numa braita, Anodemina Tirosh, uma pessoa que promete que ele não vai ter nenhum proveito de Tirosh, Asur Bechol Minei Metika, ele é proibido a comer qualquer fruta doce. E por outro lado, mutar veiai, ele é permitido beber o vinho. Então a gente vê que tirosh não quer dizer vinho. Ele prometeu que ele não vai ter proveito de tirosh, ele pode beber o vinho. Pergunta agora, velav hamrau, e será que tirosh não é vinho? Veaktiv, está escrito no passu. Ve tirosh Passou em Zecharia, Vetirosh, Yenovev, Tulot. E o vinho vai revelar coisas ocultas. Então estamos falando sobre vinho. Fala agora, não. Davar Abamina Tirosh. É uma coisa que está vindo do vinho. Não é o que está vindo das uvas. Não é o próprio vinho. E sim, uma coisa que vem de Tirosh, que são as uvas, as frutas doces, ele abre e revela coisas ocultas. E ele vem Betulot. Pergunta que maravilha, Arti, mas de outro lado está escrito, Betirosh Kvecha Ifrotsu. E o vinho, ele vai abrir e inundar o poço onde as uvas são espremidas para fazer o vinho. Então você está vendo que Tirosh é o vinho. Agora não, Davar Abamitena Tirosh Kvecha Ifrotsu. Vai transbordar os poços de onde que a gente faz o vinho, uma coisa que vem das uvas, que são as frutas doces. Pergunta agora, mas de outro lado está escrito, Znut Veyain Vetirosh Kachlev, ou manter relações proibidas, e o vinho e o Tirosh, ele vai tomar o coração da pessoa. E isso estamos falando, uma pessoa que fica bêbada. Então você vê que estamos falando sobre o próprio vinho, não estamos falando sobre frutas doces. Fala, Maria, ela de Kuleama Tirosh Rabro. Você tem razão. Certamente, quando a Torá se refere para a palavra Tirosh, já está se referindo ao vinho. O Benedarim, porém, quando uma pessoa fala que ele não vai ter proveito de Tirosh, Alega Halosh Ombre Adam. A gente tem que ver como que as pessoas se referem à palavra Tirosh. A Torá se refere a Tirosh como vinho, mas as pessoas se referem à palavra Tirosh como frutas doces e não sobre vinho. Fala, Guimarães, por que o vinho é chamado de Yain? Palavra em Lashon HaKodesh para o vinho. Por que ele é chamado de Tirosh? Fala, Guimarães, Yain, Shemevi Elalala Olam. Yain é uma linguagem de quando uma pessoa ela grita e ela espernia sobre uma coisa, parece com a palavra Yain. Yain, uma coisa do gênero. Então o vinho ele traz esse sofrimento para a pessoa que ele acaba se expressando dessa forma. Se é uma pessoa bêbada, que ela não tem vida, então ela mantém relações, como o Rashi explica, ela mantém relações com mulheres que ele não deve, e etc., e traz muito sofrimento para o mundo. Tirosh, por que o vinho é chamado de Tirosh? Shekola Midgarebo, todo mundo que começa com o vinho, nascerá, ele fica pobre, aquele bêbado, ele procura vinho, e ele gasta bastante dinheiro. Rav Kehana perguntou uma tirá nos psukim. Tir, está escrito no pasuk, tirash, está escrito sem o vav. Está escrito a palavra tirosh sem vav. De karina tirosh, a gente lê a palavra tirosh com vav. Fala agora, zaha, se ele tem o mérito, naaserosh, através que ele bebe vinho, ele fica importante. Porque o vinho deixa a pessoa mais esperta, como a gente vai ver daqui a pouco. Lo zaha, e se ele não teve o mérito, naaserosh, ele fica pobre. Veaino de Rava, fala agora. Isso é como Rava nos disse. Rava, 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 também perguntou umas tiranas para o Psukim. Ktiv, está escrito no Pasuk, Yeshamach. Está escrito a palavra. Está escrito no Pasuk que o vinho faz a pessoa feliz. Feliz, em Lashon HaKodesh, Yeshamach com sim. Fala Rava, está escrito. Não dá para ver se o Shin aqui é Shin ou sim. Então está escrito Yeshamach. Vekarina, a gente lê Yeshamach. Então, Zaha, se ele teve o mérito, o vinho faz ele alegre. Lo Zaha, se ele não teve o mérito, faz a pessoa ficar enjoada e não ter o que fazer. Ou seja, uma pessoa bêbada, ele perde tudo, toda a vida dele, ele fica uma pessoa enjoada, sem ter o que fazer. Uma pessoa sem ter o que fazer é a pior coisa do mundo. Vai no Damarava, isso que Rava nos disse, Chavra, Verihana Pachim, vinho e bom cheiro, ele faz a pessoa esperta. Então, o vinho, dependendo de como a pessoa usa ele, como várias coisas nesse mundo, ele traz coisas boas e coisas ruins. Fala, Gmará. Rechitzave sicha minalan de ikrinui. Da onde que a gente aprende que se lavar, tomar banho, ou passar óleo, ou algum creme, ou não passar óleo, um creme, e não tomar banho, é considerado um sofrimento, é chamado de sofrimento. Fala, Gmará, porque está escrito no pasuk de Chtiv, lechem chamudot lo achalti. Daniel, o profeta Daniel, disse, eu não comi pão. O pão gostoso, eu não comi pão gostoso. Basar, yain, lobar, pi. E carne e vinho não veio para minha boca. Vesoch losachti, não passei nenhum óleo sobre minha pele. Agora eu explico o passo, o que quer dizer? Mai lechem chamotot lachal, o que quer dizer esse pão gostoso que ele não comeu? Maravilha, beleza, Rav Shmuel bar Sheva, afilo naama dechiti dechiaisa lo achal. Mesmo essa comida, que não é uma comida tão importante, é o pão que ele é feito de trigo refinado, ele não comeu, ele comeu um pão de um trigo não refinado. O minala dechashu kinui, de onde que a gente vê que todas essas coisas que ele fez foram consideradas sofrimentos? Dechtiv, que está escrito, vayomer ilai, Hashem falou para Daniel, al tira Daniel, não tema Daniel, que minayom arishon, que desde o primeiro dia, Hashenatate libcha leavinu leitanot defana, lifnei elokecha, que desde o primeiro dia que você se deu conta e se entendeu que você tem que sofrer, você tem que fazer um ta'anit, você tem que sofrer na frente do teu Deus, nishmaut varecha, vani bati mitvarecha. Foram ouvidas as tuas palavras e eu estou vindo com tuas palavras. Agora já vou explicar depois quem está falando esse pasuk e o que, que ele quer dizer que ele está vindo com as palavras de Daniel. Mas de todo jeito, a gente vê que isso que está escrito no pasuk, vesoch lo sachti, que ele não passou nenhum creme, nenhum óleo na pele dele, Hashem, quem está falando aqui, chama isso de leitanot, esse sofrimento. Fala agora, ashkhan sikha, aprendi daqui, passar óleo ou creme sobre a pele. Rechitaminada, onde a gente sabe que não tomar banho é considerado um sofrimento. Rabzutra berabituvie, amarkra, disse Rabzutra, filho de Rabituvia, está escrito no pasuk, vatavok emaim bekirbo, kishamem batmutav. Tem um pasuk que relaciona, coloca a água que vai vir em cima do corpo da pessoa e o óleo que vai vir em cima do corpo da pessoa junto. Então a gente aprende do mesmo jeito que não passar óleo na pele é um sofrimento, não tomar banho também é um sofrimento. Pergunta Gmará, veima kishtia? Da onde você sabe que isso que está escrito no pasuk vatavô kamayim bekirboi vai vir como a água dentro do corpo dele? Está falando sobre um banho, que são a água que tem contato com o corpo da parte de fora, talvez é água que vem para dentro, ou seja, bebida. Fala que não é do meu de shemen. É parecido com o óleo. Mas shemen na avrai, como que o óleo e o creme é do lado de fora? Mas na avrai, a água também é do lado de fora. Pergunta a Gmará, como você pode me dizer que aqui a água tem do lado de fora? Da Tana aí, porque a gente aprendeu do Tana da Mishnah, ao contrário. O Tana da Mishnah, ele ensina para a gente ao contrário. Detran, que está escrito numa Mishnah, no Sechet Shabbat, Minayin Nesicha Kishtiyah Yom Kippurim, de onde que a gente sabe que passar creme no corpo é como beber em Yom Kippur? Fala a Mishnah lá, Ava Bishen Rayala Davar, mesmo que eu não tenha uma boa prova sobre isso, Zechel Adavar, eu tenho uma indicação para isso. Shenemar, que está escrito no Pasuk, Vatavok, Amayim Bekirbok, Hashemem Batzvotav, que está vindo como água dentro do corpo dele, como óleo em cima dos ossos dele. Então a gente vê que água que vem dentro do corpo e óleo que vem em cima do corpo é uma coisa relacionada à outra. É que a gente aprende que se passar óleo no corpo é como beber. Então a gente vê que vatavoca mais que bom não está indo sobre tomar banho, e sim está indo sobre beber. Ela vai abaixo, então disse abaixo de onde que a gente aprende que não tomar banho é sofrimento. Rechitzami gufa de kra shamelei. A gente aprende do próprio pasuk que Daniel falou. Está escrito no pasuk que ele não passou óleo e creme no corpo dele. Explica, Rashi, por que está escrito vesoch lo sachti? Por que está escrito que eu não passei óleo? Está escrito uma linguagem dupla. Fala que era para ensinar para a gente que não só que ele não passou óleo no corpo, ele também não tomou banho. Sobre isso, o pasuk se refere que ele teve sofrimento. Então a gente vê que não comer pão e não comer carne, não beber vinho e não passar óleo em cima do corpo e não tomar banho são considerados sofrimentos. Então quando a Torá fala para a gente que a gente tem que sofrer Yom Kippur, está se referindo a não passar óleo no corpo e não tomar banho. Fique com a gente que no próximo daf a gente vai discutir mais esses psukim que falam do profeta Daniel.